Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Representantes de comitê têm primeira reunião para definir retorno das aulas no Paraná. Polícia encontra a mala cheia de dinheiro, transportada em helicóptero, que fez pouso de emergência em São João do Caiuá. 102 municípios foram notificados pelo TCE por irregularidades nos processos de compras para enfrentar o novo coronavírus. Casal do Sudoeste lança campanha para arrecadar fundos para ajudar no tratamento do filho. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Para esta sexta-feira, temos ainda previsão de frio, mas no fim de semana deve esquentar. No sábado, pode ter geada, porém apenas entre o Centro-Sul e parte dos Campos Gerais. Entre a região metropolitana de Curitiba e a Serra do Mar, há tendência de formar nevoeiros, assim como em várias áreas de vales de rios. Nas demais regiões do Paraná, já não faz tanto frio e segue com predomínio de sol. Para hoje, na capital, a máxima será de 21 graus. Amanhã, sábado, a máxima será de 28 em Porecatu, no norte. Em Paranavaí, será de 30 graus. No domingo, máxima de 31 graus em Umuarama, no noroeste, e de 25 em Foz do Iguaçu, na fronteira. O Comitê Volta às Aulas, que reúne representantes de diversas esferas do governo do estado e de setores ligados à educação, se reuniu pela primeira vez nesta quinta-feira. A ideia é criar um protocolo para preparar o retorno das atividades nas escolas, evitando o contágio pela Covid-19.
A primeira reunião do Comitê Volta às Aulas tratou dos recursos necessários para proteger estudantes, professores e funcionários na retomada do calendário escolar, como explica o diretor-geral da Secretaria da Educação e do Esporte, Gláucio Dias.
Sabemos quanto é que vai custar isso em termos de materiais que terão que ser comprados, álcool gel, dispenser, enfim, máscaras, e também quais serão as implicações em termos de recursos humanos. Nós temos trabalhadores na educação que são do grupo de risco, então teria que haver uma substituição. Já temos também alguns estudos preliminares sobre formatos de retorno às aulas, formato de metodologia de aula intercalada, ensino híbrido entre o ensino à distância e o ensino presencial. Enfim, tudo isso já está acontecendo em caráter preliminar e agora, com esse comitê, nós vamos conseguir dar aí o tom final e construir um plano efetivamente com a participação de todos.
Fazem parte do comitê diversos setores do governo estadual, como a saúde, a educação e o planejamento, e também da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, dos Conselhos de Educação, além de representantes das escolas privadas, dos pais e estudantes. O diretor-geral disse que a ideia é definir coletivamente um protocolo seguro.
O objetivo desse comitê é tratar de forma segura, de forma organizada, como é que vai se dar o retorno às aulas aqui no estado do Paraná. Várias representações participando e contribuindo de uma forma muito coletiva com a ideia em torno do retorno às aulas. O objetivo nosso é construir um plano seguro, organizado, que seja bom para as famílias, bom para os alunos e para os profissionais da nossa rede de educação.
Na próxima semana, serão realizadas reuniões setoriais para ouvir as demandas e considerações de cada organização. Na semana seguinte, será elaborado o plano de retomada, que vai passar pela avaliação de epidemiologistas, e no dia 28 de julho está marcada a apresentação do projeto. Em uma entrevista concedida ao Meio Dia Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior considerou que, com o atual cenário de quarentena em boa parte do estado, o mais provável é que as aulas não sejam retomadas antes de setembro. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Polícia encontra mala cheia de dinheiro transportada em helicóptero que fez pouso de emergência em São João do Caiuá. O piloto tentou esconder o dinheiro, mas um policial de folga recebeu uma denúncia anônima e encontrou a mala no meio de uma mata. O dinheiro saiu de Londrina e o destino era Marilena.
O helicóptero pousou na área rural de São João do Caiuá, às margens da rodovia PR-494. O piloto contou que fez um pouso forçado e, ao tocar o solo, o helicóptero tombou. Várias pessoas apareceram para ajudar, mas estranharam que o piloto recusou o atendimento médico e pediu para não chamar a polícia. Os policiais, no entanto, logo apareceram. Enquanto atendiam a ocorrência, um policial rodoviário de folga recebeu uma denúncia. Ele foi avisado que o piloto, logo após pousar o helicóptero, escondeu uma mala grande. Uma equipe fez uma varredura pelo local e acabou encontrando a mala, com vários pacotes de dinheiro. Como explica o subtenente Ronevilson Gomes Tavares, de Tambuara.
Aí, a cerca de 300 metros da onde ocorreu aí o pouso forçado da aeronave, nós encontramos uma mala. Encontramos uma mala e até sinalizamos para as outras equipes antes de abrir para presenciar que teria dentro da mala, e fizemos a abertura, onde foi encontrada aí uma grande quantia em dinheiro. Ao começar a conversar com o piloto, ele acabou alegando que pegou essa mala numa fazenda, né, numa área rural em Londrina, e levaria até o município de Marilena. Ele também não sabia informar o valor que teria dentro da mala, a quantidade em dinheiro, né, só falou em apelidos de uma pessoa que teria passado para ele a mala em Londrina, e a outra pessoa também é um apelido que receberia lá em Marilena.
O voo do helicóptero não era registrado e o piloto carregava combustível para abastecer a aeronave entre um voo e outro, sempre pousando e decolando de propriedades rurais. Ele foi preso em flagrante. De Maringá, Luciana Penha.
102 municípios foram notificados pelo Tribunal de Contas do Estado por irregularidades nos processos de compras para enfrentar o novo coronavírus. As irregularidades incluem desde a preço mais alto dos produtos até contratações sem relação com a pandemia, e o órgão analisa, inclusive, a possibilidade de fiscalização presencial. Confira.
Desde o dia 1º de junho, a comissão especial que acompanha as despesas dos municípios no enfrentamento à Covid-19 encontrou 120 impropriedades em 233 procedimentos. Ou seja, quase metade dos processos de compra de material, equipamentos e insumos realizados durante a pandemia para combater o coronavírus tinha algum problema. Marcos Vinícius Machado é analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e presidente da comissão. Ele explica que nem todas as irregularidades são causadas por má-fé dos servidores.
A primeira medida do tribunal é no sentido de orientar os municípios. Nós podemos dizer tranquilamente que a maior parte dos defeitos nos processos de licitação, processo de compra, são de fato por desconhecimentos. Também todos somos seres humanos erram, estão suscetíveis aos erros. No entanto, a gente acaba percebendo que em casos em que a orientação foi passada, ou que o município já possui aquela orientação historicamente por fazer bons procedimentos de compra, em determinado ato nós notamos que algo sai do controle, foge do padrão, aí sim, nesses casos, a exigência de uma atuação firme por parte do tribunal.
Entre as irregularidades encontradas estão desde a compra de produtos na área da saúde com sobrepreço até contratações que não têm relação com o combate ao coronavírus e utilizam indevidamente a legislação específica para esta finalidade, ou a compra de quantidade muito superior ao necessário. E ainda a continuação de processos licitatórios de forma presencial, ignorando as ferramentas tecnológicas disponíveis para a realização do pregão eletrônico. Outra preocupação recorrente da comissão tem sido a contratação de serviços médicos intermediados por empresas, com a identificação de casos nos quais os municípios ficam sem qualquer tipo de controle sobre a prestação do serviço e a produtividade. Segundo o presidente da comissão, a ideia é analisar pelo menos um procedimento de compra em cada um dos 399 municípios do Paraná. Marcos Vinícius Machado não descarta também a possibilidade de acompanhamento presencial de recebimento de compras.
Sempre procurando evitar que aquele contrato danoso aconteça no município. Mas até mesmo que o contrato esteja em curso, ou eventualmente se já tiver sido efetivamente tudo pago, ainda assim o tribunal pode atuar por seus instrumentos legais, né? Então, a nossa possibilidade de atuação ela tem sido bem ampla, inclusive com uma possibilidade que tem sido discutida por nós pela realização de visitas técnicas para acompanhamento de determinadas entregas, alguns contratos de prestação de serviços que nós temos alguns indícios de que o preço esteja muito alto, a quantidade esteja muito fora da realidade do município, atuando sempre com as devidas precauções, né, naquilo que for possível, mas a gente também tem notado que a sensação de controle de algo que não vai ter um acompanhamento mais próximo pode propiciar algumas condutas inadequadas.
Cidadãos e observatórios sociais têm papel importante para ajudar o tribunal a acompanhar estes processos de compra e podem informar ao TCE práticas aparentemente inadequadas. Caso haja provas das irregularidades, é possível fazer uma denúncia formal no órgão. O site do tribunal é o tce.pr.gov.br e o telefone da ouvidoria é o 0800-645-0645. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E no próximo bloco você vai conhecer a história de um casal do sudoeste do estado que lançou uma campanha para arrecadar fundos para ajudar no tratamento do filho. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.